Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. Este episódio tem o patrocínio da marca Mãe Body Care, uma marca portuguesa de cosmética natural especializada em sabonetes e shampoos sólidos, assim como bálsamos, super delicada para a pele, feita totalmente de ingredientes naturais e amiga do ambiente. Vão lá espreitar o site com 10% de desconto com o código Rita Cachaça. Eu estou fã desta marca. Então, hoje tenho aqui uma convidada que estou desejosa de conhecer, porque na verdade é a primeira vez que nos estamos aqui a conhecer pessoalmente. Ela já estava há muito tempo convidada, mas as agendas ainda não tinham permitido. E ela vem-nos falar assim de um tema maravilhoso, que é nada mais nada menos do que as ondas gigantes da Nazaré e o seu percurso como surfista até chegar a isto que ela faz neste momento. Então, boas-vindas, Joana Andrade.
Oh, obrigada, Rita. Prazer todo meu.
Olha, muito bom estares aqui. Vais trazer aqui um tema também novo aqui ao nosso Reatravessar. E vais trazer aqui, de certeza absoluta, conceitos que eu acho que o nosso público se vai identificar muito, que tem muito a ver com isto da coragem e do dar asas a fazer aquilo que se gosta, não é? Mas vamos começar por o teu percurso, sim, pessoal. Tu sempre foste ligado ao mar, sempre foste surfista desde pequenina. Como é que isso começou, essa paixão?
Eu acho que sempre tive uma grande conexão com o mar. Era lá onde eu me sentia bem, em paz, em harmonia. Uhum. É óbvio que não comecei logo no surf, porque infelizmente naquela altura o surf ainda era um bocadinho discriminado e não tinha tanto apoio dos meus pais, porque também não havia tantas mulheres. Então só comecei a surfar quando eu tinha, se não me engano, para aí 15, 16 anos. Uhum. Mas eu sentia logo, desde muito miúda, eu lembro-me que era a minha mãe a dizer-me que eu com 4 anos atirava moedas à piscina e eu, sem saber nadar, mergulhava para ir pescar.
Uau.
Portanto, eu já tinha uma vontade no meio aquático.
Com a água.
E sentia lá que sentia que estava em paz comigo mesmo. Não sei explicar. E claro que fui escolher este desporto de surf, porque é engraçado, para mim o mar é tipo terapeuta.
Uhum.
Parece que acalma todos os pensamentos. Uhum. E ao mesmo tempo é um desafio, porque todos os dias as ondas são diferentes. Portanto, é isso que me atraiu bastante no surf.
Exato, e começaste a fazer surf, então assim, adolescente?
Adolescente.
Na altura, pronto, tu deves ter assim mais ou menos a minha idade, agora toda a gente faz, mas na altura não era
não,
assim,
não, não,
era uma coisa muito mais de rapazes, não é?
Era discriminado, e era um desporto de marginais, era só rapazes, eu só tinha três, eram quatro raparigas que naquela altura. Portanto, foi difícil conquistar o apoio dos meus pais. Pois. Eles não me deixaram. Diziam, Joana, podes escolher todos os esportes possíveis e imaginários, mas tudo menos o surf.
Porque tinha uma conotação, também era perigoso, não é?
Era perigoso, também era um bocadinho para os rebeldes, não é?
Exato.
Tipo, não havia tantas mulheres, portanto era tudo o pacote em si, mas eu, claro,
rebelde como eu. E ainda assim, tu foste, tens
assim,
essa natureza?
Tenho um bocado, mas eu também sigo muito, é uma coisa, eu acredito muito na minha intuição, na minha voz. Portanto, eu tento sempre ouvi-la e perceberes.
Yeah. E daí começaste a entrar logo assim à série, em competições, alguma coisa ou não?
Então, acreditas, Rita, quando eu digo isto, porque hoje em dia tu sabes que faz uma escola de surf, como eu próprio tenho, com o material que há hoje em dia, com as pranchas grandes, softboards, tu num dia ou numa surfada, numa aula, metes-te em pé. Eu demorei 4 meses para meter em pé. Caía, rebolava, porque já comecei com uma prancha muito pequenina e muito fininha. Uhum. Caía, mas algo me dizia assim, não, eu vou conseguir. Mas saía da água todos os dias assim um bocado desmotivada. Mas lembro-me que quando eu me meti em pé, foi a maior sensação que eu disse, não, eu vou fazer este desporto para o resto da minha vida.
Uhum.
E depois, claro, foi uma sequência dedicada ao surf. Passado, eu tinha 15. Aos 16 anos, aos 17 já estava a fazer competições.
Foi.
No primeiro ano que eu competi, fui campeã de esperanças.
Uhum.
Depois o segundo ano também, consegui um quarto lugar na Europa.
Uau.
E foi aí que depois
os pais começaram a achar que aquilo, afinal, se calhar,
que realmente é aquilo que a Joana gosta, é aquilo que lhe dá prazer e que lhe dá também trabalho, porque não? Okay. E aos 18 anos, aos 17 anos, já vivia, aos 18, vai lá, já vivia do surf.
Ok, então foi logo mesmo aí a tua forma de ganhar dinheiro, que maravilha.
Exatamente.
E tenho muita curiosidade em saber como é que passas daí, portanto, do surf normal, não é? Dito normal, para aquele surf que tu fazes hoje, não é? Que, ou para aquilo também que tu acabas por ser mais conhecida, que são as ondas gigantes, que não é bem uma coisa para qualquer um, não é?
Não, É verdade, mas é engraçada esta história, porque eu lembro-me, eu sempre tive muita aptidão para as ondas grandes, a verdade, eu só ganhava os campeonatos na minha altura quando as ondas estavam grandes, até mesmo os próprios júris e os meus speakers só diziam assim, olha Joana, o mar está grande, vais ganhar, porque eu sentia-me bem lá, sentia-me como capaz, mas eu lembro-me a primeira vez que fui à Nazaré, na altura com o Garrett McNamara, havia aquele boom do Garrett, eu fui lá e olhei para aquele... isto é de malucos, isto é surfar o Everest, isto é outro patamar, não é surf. Mas vim para casa com aquela curiosidade, oh, Joana, mas eu acho que tu eras capaz, porque não? Desafiar um bocadinho, perceber o porquê, porque havia alguma coisa a chamar-me, aquele medo, mas aquela curiosidade também. E eu lembro que acordei no dia seguinte a dizer, não, é isto que eu vou fazer, vou-me focar, dedicar-me para... quando estiver preparada...
Assim logo no dia a seguir.
Sim, eu sou muito pau, é como
sim,
as ondas.
Sim, é que tu és, estou curiosa.
Do leão.
Tinha que haver fogo aí.
Não, eu quando meto uma coisa na cabeça, é bora fazer. Fui muito criticada, muitas pessoas a dizerem-me, não, Joana, não, és maluca, não faças isso, é um desporto de riscos, não tens condições, não tens equipamentos para isso. Mas,
e de facto era uma área nova, não é?
É uma área nova.
Porque é muito diferente, não é?
É completamente
normal daquelas ondas.
Ali precisas de um time. É como se fosse um Fórmula 1, precisas de jet skis, de pilotos, de pessoas no cliff, de dar instruções, portanto é tudo um time à volta. Enquanto o surf normal, pegas nas pranchas e vais para o surf, para as ondas, o surf de ondas grandes de Tauen já não. Dependemos todos de um time. Há que haver uma confiança muito grande entre nós e eu tenho que acreditar muito no meu time porque é ele que me guia para as ondas. Portanto, eu não escolho a onda. É o meu piloto e a pessoa que está no rádio que está a escolher as minhas ondas. Uhum. Até uma grande responsabilidade. Mas o que me atraiu isso tudo, voltando atrás, foi isso.
Tu já sabias quando tu decidiste, assim, nesse dia, pensaste, é isto que vou fazer, não sabias o que é que isso envolvia, não é?
Não sabia nada, sabia que tinha amigos meus que faziam, mas eu sabia perfeitamente, se eu quisesse treinar, se eu quisesse fazer uma onda na Nazaré, não é assim, olha, a Joana agora vai, eu tinha que me treinar fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Porque a verdade é que se uma pessoa cai ali, pode morrer. A verdade é essa.
Claro. Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Mas, e assim
e até nesse dia, tu, é isto que eu vou fazer, e meteste isso na cabeça e assim foi. Começaste a treinar, começaste a reunir condições.
Muito, muito físico, começar a puxar um bocadinho mais, a apneia, muita apneia, muita meditação. Porque a meditação, em termos de visionamento, visualização, é importante.
Uhum. Ok, esta parte interessa-me muito. Então, porque acho que há desportos que têm muito... Essa conotação mental é muito maior do que as pessoas imaginam. E acho que, de facto, surfar as ondas grandes, não é? Não são grandes, são gigantes. É uma componente mental, não é? Obviamente, tens de estar preparada fisicamente, mas não é? Sim. É uma preparação muito grande. Então, já tu estavas a falar, a apneia, portanto, isso para quem não sabe,
a apneia é, as pessoas, pronto, agora dizem, eu explico que é apneia, mas não é aquela apneia que nós temos que descer até lá ao fundo. Imaginem um ginásio, mas debaixo de água, onde eu estou a brincar com kettlebells, a fazer exercícios debaixo de água, mas com instrumentos. Bem, portanto, é mais isso, é para preparar a nossa caixa, o nosso pulmão.
Para quando ficas lá debaixo
de água.
Porque efetivamente vais acabar por ficar, não é?
Claro.
Claro.
Ficar naquela máquina de lavar, naquela montanha.
E é uma máquina de lavar um bocadinho diferente das outras ondas, porque aí
Completamente. Imagina toneladas de água. Não estamos a falar de litros, estamos a falar de toneladas de água a cair em cima de ti. É muita força. Uhum. Parece que o braço vai para um lado, a perna vai para o outro, não sabes se é norte, se é sul. Eu só sinto quando é pesado, quando eu começo, o meu corpo começa a comprimir. Aí é que eu começo a pensar, uau, isto é fundo. E claro que ativo o meu colete de emergência, que é um colete que nós temos, tem 4 entradas de CO2, de ar, em que nós disparamos e aquilo inflama.
Ok. E tu sobes?
E eu subo.
Ok. Bem, uau, estou a olhar para ti assim. E então, portanto, começaste a trabalhar, começaste a trabalhar o teu corpo, a tua mente, começaste a arranjar equipa e depois, como é que saltaste? Conta-me assim a primeira vez. Como é que foi?
A minha primeira vez foi essa, passado um ano.
Logo
eu
um ano.
Senti passado um ano e disse, não, eu estou preparada.
Um ano de treino.
Um ano de treino. claro, a puxar, ir a outros tipos, nunca na Nazaré, porque a Nazaré era tipo o ponto aos, claro que fui treinando noutras praias, fazendo.
Há cá em Portugal outros sítios com ondas grandes?
Não gigantes como a Nazaré, mas grandes, mas estamos a falar disto há 8, 9 anos atrás. E eu lembro-me a primeira vez que eu disse que estava preparada, o Garrett McNamara, o Hugo Val, já me conheciam todos, e eu mando uma mensagem ao Garrett e ele diz-me, Joana, it's tomorrow, your day. Eu pensei assim, não, já amanhã. E as minhas dúvidas foram todas isso. Será que vou... Mas vais a ver quando há tantos macaquinhos na nossa cabeça.
Ah, ok. Então, no dia a dia, começa a vir as dúvidas, claro.
Começa a vir as dúvidas, começa a vir tudo. E eu, ai não, nós, acho que não sou capaz. Eu sei que estava a tremer, estava cheio de nervos, cheio de medo. Mas com medo é bom de sentir, neste tipo de ondas. E foi. Cheguei lá, fiz uma onda, fiz outra. A terceira, o Garrett com aquele ar que ele tem de alucinado. Disse-me, are you ready? Eu não percebo, não é? Quando é a primeira vez e eu quando começo a descer e a pensar assim, mas isto nunca mais acaba. E quando ouço assim um grande barulho lá atrás, aí é que eu penso assim, bem, isto vai ser grande. E quando sai da onda, toda a gente começa, Joana, tu apanhaste a onda da tua vida, tu nem tens a noção da onda ao primeiro dia, porque eu vi toda a gente assim com ar, assim, vais nesta onda, porque nós não temos a noção, o surfista não tem a noção da onda. Mas quando eu acabei, quando vim para a terra mostrar uma onda, eu disse, uau, não acredito.
Fiz aquilo.
Que eu fiz aquilo e foi logo a minha, uma das minhas maiores ondas até agora.
Foi? Assim logo para a estreia.
Logo para a estreia. Mas assim, de 12, 15 metros que eu fiquei, uau. E claro que aí depois espalhou-se pelo país e pelo mundo inteiro a dizer que havia uma portuguesa que tinha feito a maior onda até agora.
Tu foste a primeira mulher portuguesa a fazer a onda?
Exato, primeira e única mulher, mas aquela onda tinha sido a primeira onda, uma mulher em geral, grande.
Ok.
Portanto, foi ali, deu-me um grande destaque e eu pensei, não, então é isto que eu quero.
Tão giro.
Começar, não estava à espera, sinceramente, não estava nada à espera do impacto todo que ia haver por causa daquela onda. Mas pronto, olha.
Parece que foi assim
um chamamento.
Sim. E a vida organizou-se para te pôr ali logo na primeira vez.
Na primeira vez.
Então, Gisto, tu estavas-me a dizer que tu não tens bem noção. Vocês contam em cima da onda, não têm noção da dimensão.
Nada. Nós temos ondulação, porque na Nazaré nós estamos dentro de água no jet ski, mas só vimos ondulação.
Uhum.
Quem nos escolhe a onda é a pessoa que está no cliff, na montanha, para dar instruções com o rádio para o piloto, em que diz, olha, vem uma onda para a esquerda, olha, vem uma onda para a direita. Sim, senhor. E o piloto é que me mete na onda. Só que nós temos que ter um grau de confiança e temos que ter uma linguagem que percebemos. Eu, claro que eu percebo agora, nesta altura que já estou há uns 7 anos, eu já percebo que, ok, vai ser grande. Também se sente a energia, a tensão toda que se vê ali, não é? E a jogar um bocado.
Ok,
essas
tu não
energias.
Comunicas, portanto, tu não comunicas.
Eu não comunico com ninguém.
Com o piloto do jet ski.
Nada.
Portanto, ele leva-te e tu não sabes exatamente o que é que estás.
Ele leva-me, mete-me e tira-me do situação de perigo. Mas é óbvio que situação de perigo eu tenho que depender só.
Claro.
Numa situação de perigo, é óbvio que estou à espera que me venham buscar, mas eu tenho que estar preparada para se me acontecer alguma coisa.
Poder sair desse... E essa preparação é muito isso que tu falavas, não é?
Exatamente.
Preparar fisicamente o teu corpo.
Uhum.
Não só a nível de força de braços, força de corpo todo, mas também de respiração.
Exatamente. Eu pessoalmente, eu sinto que, claro que o físico é preciso um grande físico, mas é preciso um grande psicológico para uma pessoa enfrentar este tipo de ondas.
Como é que tu fazes esse trabalho? Isso realmente é preciso, não é? Para estares ali com...
Eu acredito, Rita, que uma das razões que eu faço as ondas grandes é porque eu já gosto de sair um bocadinho da zona de conforto. E outra coisa é perceber os teus limites e o medo. De onde é que vem este medo? E o medo, para mim, se pelo que eu percebi nas ondas grandes, é uma ferramenta boa.
Porquê? Conta-me lá, explica-me lá essa parte.
Todos nós somos animais, entre aspas, e temos imensos medos, certo?
Uhum.
E às vezes não percebemos se é reação ou é medo. E é o pânico. E o pânico pode nos matar. Mas o medo não, o medo põe-nos consciente, mete-nos no aqui, no agora.
Claro, é um instinto
de sobrevivência.
No fundo,
exatamente. E
isso foca-te,
É isso? Foca-me completamente. Estar em medo, foca-me.
Claro.
E com mais...
Na verdade, não dá para fazer isto sem estar focado, não é? Não é propriamente uma atividade de lazer, nada, se calhar, nada. Como o tipo de surf, que é muito até relaxante. Aí tens de estar mesmo super focada, não é?
Tens de ser super focada aí todos os dias que eu vou à Nazaré. O medo está lá sempre. Uhum. E é bom que o medo esteja, porque quando não tiver, aí é que...
Continuas a ter medo, não? Todos.
Continuo todos os dias. Mas que ainda bem que eu sinto medo. Quando o medo não tiver, aí é preocupante.
Olha, falaste também em visualização e meditação. Como é que tu usas essas ferramentas?
Esta visualização, eu também desde medo, eu fico um bocado conectada também a mim, mas a visualização também deixo muito, porque eu também fiz muita competição, mas nós nas ondas grandes temos que estar preparados para tudo, certo?
Uhum.
E a verdade é que temos que estar preparados para a morte.
Uhum.
E uma das visualizações que eu faço e que muitos surfistas de ondas grandes fazem é ou naquele momento de perigo. Não se apanhas com a onda, se cais, ficas lá de baixo, como é que tu te vais sentir? Como é que tu vais sair dessa situação? Como é que vais sentir? Então, eu às vezes, nessa meditação, tento sentir tudo, como se estivesse nesse momento. Tanto para o bom como para o mau. Desde o surfar, desde o ficar lá. Porquê? Porque se eu sentisse o meu corpo for educado para isso, é mais fácil quando eu estiver numa situação de perigo.
Okay. Quando estiveres na situação real... Claro, e já há muitos estudos que provam que muitas vezes o cérebro até não reconhece ou estás efetivamente na situação real ou não, não é?
Exatamente.
Ou estás a simular uma situação. Então, há muitos estudos interessantes. Consegues quase como se estivesse a simular que isso está a acontecer.
Exatamente.
E isso prepara-te mais.
Prepara.
E quando tu vais lá abaixo e cais, tipo, e o som deve ser tudo assim uma coisa incrível.
Ah, é uma mistura, eu digo-te, é render-te. É um pesadelo,
uhum.
É muito barulho, muita coisa à volta, mas quando começas-te a render e começas-te a entregar, é uma tranquilidade. Tu sabes que não podes lutar com toneladas de água, como os elementos da natureza, não dá. Então tens de te render. E quando há um rendimento, há uma clareza, há uma tranquilidade. Depois da tranquilidade, há o botão de emergência, ok, é now. Now to wake up. E aí é que uma pessoa vai buscar as forças, vai buscar tudo, as ferramentas todas que aprendeu para sobreviver. Mas naquele momento em destoiro, não vale a pena fazer nada. Uma pessoa vai perder as energias. É quando a tempestade acalma, é quando aquela massa toda de água puxa-nos lá para baixo, estamos ali às reboletas, há uma altura em que começa a acalmar. É nessa altura que começa a acalmar que nós vamos ter que usar a nossa força toda.
Claro, e demora um bocadinho ainda, não é?
Depende da onda. Depende. Todas as ondas são diferentes, mas estamos a falar, se calhar, de segundos que parecem uma eternidade.
Imagino.
Não é claro que a pessoa, mas vocês ficam quanto tempo debaixo de água? Não sei.
Nossa.
Nem quero saber, mas sei que eu, Joana, para estar preparada para aquelas ondas, eu tenho que estar em apneia pelo menos um mínimo de 4 ou 5 minutos.
Uau!
Tem que estar, tem que sentir, e é isso que tem que haver uma tranquilidade, é como não pensar que queres respirar. Porque a verdade é que quando uma pessoa pensa que tem que respirar, aí vem o botão.
Exatamente, claro, e de facto é inacreditável o que a mente consegue fazer.
Exatamente.
Não é? Quando nós não pomos esses limites que às vezes estão estabelecidos e percebemos que as coisas podem ir muito mais além.
Exatamente.
Não é? Daquilo que tu gostas, já percebi que gostas também de um bom desafio.
Gosto.
Olha, desde essa altura tens feito sempre, portanto, tens feito sempre isso, estás muito em competições, não é? Portanto, estás muito...
Não, sincero, competição para mim, eu vou ser sincera, sempre competi na minha vida, minha adolescente, gostava, mas não era aquilo que eu sentia. Não gosto de competir para os outros, gosto de competir para mim própria. E estar a competir com colegas minhas, com amigas, ondas, desafiar, não era a minha praia.
Uhum.
Enquanto no surf de ondas grandes, a competição vem de ti. Bem, queres apanhar uma onda maior, queres uma superação, queres sentir-te melhor, não estás a competir com ninguém. Campeonatos de ondas grandes, não há muitas, é só mais por convites, é aquela catering de comunidade em que estamos todos e temos uma equipa. E é o mais giro que é uma competição de equipa. Portanto, é isso que me atrai mais, mas de competição não faço muito.
Ok. Tens a tua escola de surf, não é?
Tenho a escola de surf, é verdade, na Ericeira, a Progress Surf School, que nasceu uma vontade de mostrar este desporto a toda a gente, que para mim já não é um desporto, é um estilo de vida, é uma terapia,
uhum.
em que eu acredito mesmo plenamente que pode ajudar muita gente. É uma limpeza.
Lutar no mar.
Lutar no mar e lutar, e é engraçado, cá, e o medo. Há muita gente que tem muito medo do mar. E só estar lá a enfrentar o mar, muitas pessoas, quando conseguem sentir aquele paz, dizem, lá, eu estou a viver o aqui, o agora, neste momento, que é muito difícil hoje em dia.
Claro.
Uma pessoa está presente, e quando tu estás a fazer surf, tens que estar. Tens que perceber, ok, vem a onda da esquerda, vem a onda, estou com a prancha, agora tenho que virar, agora não sei.
Sim.
Obriga-te. E depois outra coisa é que estás no mar, limpa.
Claro, um bom. Portanto, fazes surf todos os dias, claro.
Todos os dias. Digamos, sim. Faço quando está bom.
E as ondas da Nazaré, só num período específico do ano?
As ondas da Nazaré, infelizmente as ondas da Nazaré, ou as ondas grandes, só são formadas em grandes tempestades.
Uhum.
E as tempestades normalmente só dão no inverno. Então as ondas da Nazaré começam, a temporada começa em setembro,
uhum.
mais ou menos setembro, até março, abril.
Uhum. Ok, e nessa altura, claro, aproveita.
Nessa altura, pronto, fecho a loja e vou.
E há outros sítios do mundo também ótimos para, sim, também sim. Já foste fazer ondas
já
grandes?
Algumas ondas grandes de mota d'água com a minha equipa, uhum. ainda não. Aí uns planos engraçados para ir agora ao Brasil, para ir às Mentawai. Para ir a Mavericks, uhum. mas por enquanto fiquei focada mais na Nazaré.
E já
chega.
Olha, entretanto, sei que houve aí também no meio um filme, não é? Um documentário que tu fizeste. Conta-me sobre isso.
Um documentário, é verdade. Foi um documentário da Mina Dufon, uma realizadora da Finlândia. Veio para Portugal e ficou apaixonada pelas ondas da Nazaré e por haver mulheres a fazer essas ondas. E conheceu-me, e ao fim de uma grande jatarada e uma garrafa de vinho, uhum. ela olhou para mim e disse: oh, Joana, sabes que mais eu quero é fazer um documentário sobre a tua vida. Até fiquei assim um bocadinho, quem sou eu
uhum.
para fazer um documentário da minha vida? Mas como gosto de desafios, disse: claro que sim, vamos. Vou admitir, não foi fácil,
uhum.
não foi fácil nada, porque. Uma pessoa mostrar-se a si própria e a mostrar certas coisas muito íntimas e coisas do passado, rever o passado, não é fácil, especialmente abrir para o mundo. Mas eu acho que foi uma experiência em que eu vejo agora os resultados, muito positiva, em que tenho muitos bons feedbacks de muita gente a mandar mensagens e dizer obrigada, Joana, pela tua partilha, porque a verdade é que o documentário não é só um documentário de uma rapariga que faz as ondas grandes, uma rapariga que na sua infância teve alguns problemas, que teve muito medo, ficou durante muito tempo fechada no armário, o medo de saber quem que ela era, o que lhe tinham feito, isso, então de repente deu por ela a falar disto num filme. Que nunca tinha falado, ou tinha, mas só poucas pessoas. E o resultado foi, tem que ver, magnífico.
Onde é que se vê o filme?
Neste momento, ela ainda está por os festivais, mas eu sei que no Odisseia Channel,
uhum.
eles já lançaram metade do filme.
Ok.
Portanto, é capaz, mas mais tarde... 3-4 meses já se consegue ver aí numa plataforma, com certeza.
Porque eu, por acaso, pesquisei, mas não consegui realmente encontrar em lado nenhum.
Não, agora, por acaso, vou daqui a 2 semanas vou para a França, vai ser também lá o primeiro.
Okay.
Portanto, eles ainda estão a fazer os festivais todos.
Eles filmaram cá em Portugal?
O filme foi filmado cá em Portugal, maioritariamente aqui na Ericeira, Nazaré, em casa dos meus pais, e depois há uma parte em que eu vou à Finlândia, ser treinada pela Joana Durholt, que é a recordista mundial da apneia no gelo. Em que engraçado, estamos a falar que ela consegue ficar 10 minutos debaixo de água, no gelo,
uau.
Sem fato.
Sem fato?
Sem fato. E 10 minutos, estamos a falar 10 minutos, aguenta debaixo de água.
Ok, eu acho que já vi umas filmagens de qualquer coisa dessa pessoa na Finlândia, não é?
É capaz, ela tem agora conhecida. Um documentário na Netflix.
Que faz uns buracos no gelo.
Exatamente.
Entra lá para dentro. E tu estás-me a dizer que esta mulher fica 10 minutos sem respirar e sem enfado.
Uau. É outra coisa, então, a realizadora achou piada porque sabe que eu tenho... Era lá. Eu gosto de estar debaixo d'água. Eu desafio-me a mim própria a estar lá o máximo que conseguir, porque eu gosto de passar para aquele lado do desconhecido.
Uhum.
E ela achou piada e disse, então, olha, vens aqui treinar com a Joana, e que foi, para mim foi uma grande aprendizagem, porque o que ela me ensinou e disse é que nós às vezes não sabemos respirar.
Uhum.
Não sabemos muito bem como respirar. E quando nós começamos a saber a maneira de controlar a respiração e de controlar a mente, então é um mundo maravilhoso.
10 minutos, que, não é? À partida, a maior parte das pessoas pensa isso. É morte, não é?
É morte. E é a morte. É. Para mim era a morte.
Claro.
Mas é como tudo.
Claro.
Uma pessoa treinar consegue, não é?
Sim, claro. Até os yogis antigos, claro, não é?
Exatamente.
Ficavam, não é?
Exatamente.
Conseguiam até parar as batidas cardíacas, suprimir imensas coisas do corpo e regressar. Então, claro, a nossa mente é mesmo...
A nossa mente é fabulosa.
É fabulosa. Uau, bem, estou assim... Tu estás a falar e o meu imaginário está assim a criar, estás a ver todo o cenário, assim, é mesmo incrível. Tu falas assim de uma forma que acho que de algum modo o desporto e o surf salvou-te, não é? Sentes isso?
Completamente. Acho que o mar, a terapia do mar salvou-me. E salva-me sempre. Salva-me sempre para todos os lados que eu vejo que me tens a caminhar, eu volto ao mar e conecto-me.
Linda, mesmo. Por isso é que dizes que é a tua terapia.
Completamente.
Já apanhaste algum susto valente?
Já. Alguns.
Nas ondas grandes, nas...
Nas ondas grandes, nas ondas pequenas, mas eu acho que faz parte do crescimento e acho que qualquer pessoa que gosta de... da adrenalina, uhum, e de ondas grandes,
tem que saber que vai apanhar um susto.
que ela vai bater à porta muito cedo.
Olha, tu és assim bem corajosa, não é?
Digamos que tem dias. Tem dias que sim, tem dias que não, mas sou uma aprendiz.
Já há mais mulheres a fazerem isto agora? Já há mais portuguesas ou não?
Não, infelizmente ainda não. Eu espero que haja. Acho que também deixei ali uma porta, não digo que vá fazer para o resto da minha vida, a idade já pesa, uhum, não é? já estou com 42 anos, mas eu acredito que este ano eu estou com um bom feeling que vai haver mais mulheres.
Já vou ver mais mulheres a experimentarem as ondas de Nazaré.
E eu vou ajudá-las.
Já há muitas mulheres a fazer surf, não é? Imensas meninas, imensas, eu adoro ver isso hoje
imensas,
em dia.
É engraçado. Claro. Que, é verdade, porque às vezes o surf é um desporto muito individualista,
uhum,
e às vezes é um bocadinho machista também,
uhum,
mas começa-se a perceber que o mar é para todos, não é? E é verdade que nós mulheres, eu tenho uma escola de surf, e é verdade, no princípio a mulher é muito mais rápida a evoluir do que o homem.
Ah, sim?
Muito mais, 80% metem-se logo em pé. E o homem ainda demora a meter-se em pé, só que depois quando ele se mete em pé, é mais o braço, é a remada, mas em termos de equilíbrio, dançar na prancha, nós somos muito melhores.
Que giro, uau, é uma série de vantagens. Vamos esperar que aí que este episódio também ajude a motivar mais pessoas, mas há muita gente, eu vejo mesmo muita gente e fico super contente, porque acho que muito é saudável.
É verdade.
Não é? Para as gerações, e acho muito engraçado, porque é mesmo muito diferente daquilo que era na minha altura, então.
É verdade.
Assim, hoje em dia acho que os pais também já encaram como uma coisa boa, não é? E saudável. Olha, que bom, Joana. Então, estamos assim aqui agora a entrar na reta final. E eu quero-te pedir que me fales assim um bocadinho destas coisas que, de algum modo, eu acho que podem contribuir aqui para quem nos está a ouvir e é um pouco esta audiência também aqui do podcast. Estas características que tu tens de, vamos dizer assim, da coragem, de te ouvires. Vou-te pedir que me des assim algum conselho, porque há muitas pessoas que ouvem este podcast que estão em fases de vida ou em lugares de vida que não são aqueles que gostariam de estar.
Uhum.
E eu acho muito interessante a tua história, esse facto que tiveste de lutar muito cedo, calhar contra muita gente, para poderes fazer aquilo que querias. Portanto, isso ficou-te, não é?
Uhum.
Então, assim, que conselho é que tu darias, que sugestão, que estes temas assim de fazer aquilo que viemos fazer?
É assim, eu tenho-me ajudado e eu é as coisas de coração. É seguir sempre o coração. Ele não nos engana. Por mais que nos dê medo, tá? Saímos da nossa zona de conforto, saímos daquilo que não sabemos, o desconhecido, mas ele é que está certo.
Uhum.
E a nossa voz, como eu disse ao princípio, a nossa intuição, a nossa vozinha, porque a verdade, eu pessoalmente, eu tenho vários, eu chamo os meus macaquinhos, tenho muitos macaquinhos.
São muitas vozes, não é só uma, eu também digo isso.
Tenho muitas,
não é? Quando é só uma, estou eu.
Muito, era tão boa, mas começa a perceber, é ouvir aquela mais suave, aquela que nos quer o melhor.
Uhum. É o que diz, pronto, diz na festa que tu ouviste.
Essa é essa que eu ouvi.
Olha, ainda bem, porque temos assim alguém que representa o nosso país e representa assim as mulheres e o nosso país de uma forma assim bem bonita e corajosa. Olha, Joana, onde é que as pessoas podem saber de ti, de todas as coisas que tu fazes e seguir-te? Conta-nos lá.
Olha, podem-me seguir no Instagram.
Uhum.
Qual é acho a tua que é Joana, acho que é Joana Andrade.
Joana Andrade.
Joana Andrade Surf. Podem seguir também a Progress. E
Progress é o nome da tua escola, na Ericeira.
Ok. Pronto, e acho que nas redes, nos Facebooks.
Ok. E em breve podemos ver o teu filmezinho.
É verdade, mas podem já.
Como é que se chama o teu
Google
filme?
Big vs Small.
Big vs Small. Grande versus pequeno.
Exatamente.
Boa, tô desejosa de ver. Olha, muito obrigada por teres vindo aqui ao Reatravessar, dar o teu testemunho. A mãe Bodycare mandou um miminho para ti.
Ah,
aqui, uau. Que tem aí uma coisa
todos
que eu acho super,
super
interessante.
Super
sim,
naturais.
Que é um sabonete específico para surfistas.
É sério?
Em que surfistas e pessoas que trabalham no mar, marinheiros, etc. Porque
que hidrata imenso.
Faz espuma na água do mar, que é uma coisa que nunca acontece. E é 100% ecológico, totalmente natural, não causa qualquer dano no ambiente. Então, assim, ela escolheu para ti, claro.
Ai, eu vou experimentar e vou te dizer.
Sim, para marinheiros, pessoas que andam em barcos ligados ao mar.
Sim, é para não...
E é isso, minha querida. Olha, obrigada por teres vindo, pelo teu testemunho. És uma inspiração. Vamos todos ver o documentário da Joana e seguir-te para apoiarmos aí a nossa mulher surfista das ondas gigantes. Obrigada.
Beijinhos.
Obrigada a todos por estarem aqui. Espero que estejam super inspirados para irem fazer assim as coisas que sentem o vosso coração a chamar, que é para isso que nós cá viemos, ao fim e ao cabo. Para viver assim neste bocadinho tão efêmero que é aqui os tempos que passamos. Para fazermos aquilo que o nosso coração veio fazer. Então, para a semana cá estamos. Um beijinho. Obrigada à Mãe Bodycare por ter patrocinado este episódio. Até para a semana. Este episódio foi patrocinado por Mãe Bodycare.